far more in common than that which divides us.
Bem-vindos a este novo episódio do Entrevistos. Hoje fomos ter ao Styling Beauty Bar, um centro de estética inovador em Oeiras, cuja atividade é dinamizada por um núcleo de 3 pessoas do mundo em Portugal. Conhecemos a experiência da Janete, sueca, da Joana, moçambicana, filha de portugueses, e do Gustavo, brasileiro. De backgrounds distintos, contam-nos mais sobre a experiência de trabalharem juntos, das suas dinâmicas, além das suas diferenças culturais. Até já!
Ok, então, meu nome é Janete, Ana Janete Erickson, pronto. E eu cheguei cá mais ou menos uns 25, 26 anos. Então isto poderia ser o quê? 93, 94, uma coisa assim. Ok? E estive cá durante um ano e meio, morei cá um ano e meio. Depois voltei para a Suécia durante uns meses. E depois eu decidi, não, eu quero mesmo voltar para lá. Quero mesmo ficar em Portugal. Portanto, voltei.
E há quanto tempo estás aqui a trabalhar?
Aqui no cabeleireiro. Então fez um ano e fevereiro, mais abril. Sim, um ano e 2 meses.
Ok.
Por aí, sim.
Okay. Não, faz 8 meses, faz 10 meses, começaste aqui em abril.
Estamos eu comecei março, já em janeiro.
Sim, a vir.
Sim, 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 sim. Exato.
Assim, enquanto
tinhas
vagas, só uma manhã, só...
Eu sou o Gustavo, sou do Brasil, de Florianópolis. Estou aqui em Portugal faz 1 ano e 5 meses. E no Styling Beauty Bar há 1 ano e 2 meses. 1 ano e 3 meses,
e
na verdade.
Meses, é verdade.
Foi assim que o espaço iniciou, eu já comecei a trabalhar cá.
De raiz, portanto.
De raiz.
Aliás, nós já tínhamos pensado em fazer cabeleireiro, por uma zona de cabeleireiro, mas eu acho que só depois de termos encontrado o Gustavo, eu fui do tipo, não, vai ser mesmo com cabeleireiro.
Eras o iluminado aqui.
Não, foi a salvação aqui do espaço. Na altura nós estávamos assim, ok, só unhas, só não sei o quê, com um espaço deste tamanho. E quando eu conheci o Gustavo foi amor à primeira vista mesmo. Tipo, ah, encontrei o cabeleireiro. Nem sabia trabalho.
E vocês não queriam a princípio que tivesse?
A Rafaela não queria. Yeah. Eu por acaso sempre quis, porque eu disse
que vocês apresento.
Ah, ok, meu nome é...
Não, ninguém vai saber quem tu és.
Eu sou a Joana Prista, sou a fundadora do projeto do Silent Beauty Bar, sou de Moçambique, estou em Portugal desde 2014, setembro de 2014. Mas nasci e vivi em Moçambique toda a minha vida. Pronto.
Tens que referir que já deste uma entrevista para o canal,
é verdade,
não é?
Já dei.
Portanto, se tiverem.
Foi a primeira? Não foi a primeira?
Segunda.
Segunda, ok.
Foi a segunda.
Pensar que tinha estreado, não. Foi a segunda, pronto. Fiz essa entrevista na altura. Portanto, se quiserem saber um bocadinho mais da minha história, podem.
Exato.
E ouvir o segundo podcast do Entrevistes. Então, pronto, na altura a minha sócia não queria pôr cabeleireiro porque, não, isso são muitos custos, é muitas coisas e não sei o quê. Eu acho que também foi uma falha, ela não sentia que íamos conseguir arranjar um cabeleireiro tão bom e rapidamente. Então, quando o Gustavo apareceu, nós fomos buscar umas coisas que tu trouxeste do irmão dela para ela, né?
Yeah.
E nós fomos, ele disse, mas vão e conversem com ele, porque ele é maquiador, ele é cabeleireiro, tu foste professor dele, né?
Sim, eu dava aulas de maquiagem para ele.
Ok.
Aonde? Cá?
No Brasil.
Ah, no Brasil, ok.
E então nós tivemos uma conversa, lembro-me que eu não vi nenhum trabalho do Gustavo, mas a gente saiu daquela conversa e eu disse, estou apaixonada.
Então, tendo em conta que vocês vêm de 3 backgrounds diferentes, certo? 3 países diferentes, não
Sim.
é? De que maneira é que isso, que vocês pensam que isso se reflete dentro do núcleo do Styling Beauty Bar? Como é que vocês acham que isso beneficia o salão?
Ah, beneficia.
Ou não?
Eu pensava que estava a procurar uma diferença que se calhar que não ia ser positivo. Mas acho que isto não existe, porque como eu estou cá há muito tempo, eu já estou assim, já sou meia portuguesa, não é? Portanto, já é diferente. Eu acho que também dou-me melhor realmente com trabalhar com brasileiros e assim, Moçambique, pronto, só conheci, não sei mais ninguém, do que as portuguesas realmente.
Ok.
Porque são mais animadas e eu acho que é mais fácil.
Mais fácil.
É, nesse sentido. Assim, relacionamentos pessoais, digamos, dentro do local de trabalho, não é? Uhum. Agora, relacionamento profissional, eu não acho que é...
Não achas que possa ser
algo negativo? Não há nada negativo, estou a tentar por alguma coisa negativa primeiro, mas eu acho que não há. Isso eu acho que não. Agora, positivo, o que que ia ser positivo que nós estamos todas aqui com...
Ai, você me conheceu.
Sim, mas eu tenho que pensar, o que é que nós fazemos todas diferentes?
Não é só fazer diferente, eu acho que nós também acabamos por aprender. Há certas palavras que o Gustavo usa que a gente não sabe, depois... Nós acabamos por... Eu acho que aprendemos muito coisas diferentes, não é? Tipo, comidas... Por acaso, sobre a Suécia é uma coisa que tu não falas muito no sentido de coisas diferentes, né? Não é só comida.
Sim, mas isso não reflete no trabalho. Eu pensava que ela estava a perguntar no sentido de como reflete de nós trabalharmos juntas no local do trabalho numa forma positiva, se calhar de forma nós trabalhamos ou apresentar um trabalho ou um produto ou perante os clientes, não é? Isso é assim... Supostamente nós só é que somos muito organizadas, não é? Uhum. Mas eu acho que ele é muito organizado para ser português também, ou brasileiro também. Pode pensar que brasileiros não são, mas não é verdade. E ele também é muito calmo, é uma pessoa muito calma, não é tão...
Expansivo.
Ok.
Não é? Portanto, também tem a ver com personalidades. Não tem tanto, se calhar, a ver com o país de onde tu vens. Tem mais a ver com personalidade. Eu noto isso.
Não, eu ia
Ele é muito... Não, mas ele é calmo em certas situações. Nós todas temos vários lados da nossa personalidade, não é? E eu sou mais energética do, se calhar, do que uma sueca normal.
Ok.
Portanto, está a ver aí que nós encontramos...
Aqui não há estereótipos que se confirmam.
Portanto. Não, eu acho que
eu
não.
Eu acho que isso é bem ainda mais em questão do Brasil, em questão de outros lugares, é que o Brasil é enorme. Então, tem aqueles estereótipos de brasileiro é assim. Porque no norte é de uma forma, no sul é de outra, e eu sou do sul. Então, eu acho que tem bastante diversidade em questão disso, né? Eu acho que a questão mais interessante no local de trabalho, de ter três pessoas de lugares diferentes aqui, é em questão da troca de informação também. Aprendizado cultural também, eu acho que isso é o mais importante. Não digo só pelo pessoal, os colegas de trabalho em relação aos clientes também. Que cada cliente que vem é uma experiência nova, é uma troca de informação nova. Eu acho isso bem interessante.
E tu? Já que és a fundadora aqui.
Não, eu acho que... Assim, eu também sempre estive muito envolvida em culturas diferentes, né? Lá em Moçambique, tanto em casa como os colegas, como depois fui viver para a África do Sul e a universidade tinha... muitas pessoas diferentes, eu sempre estive com isso e olhei para isso como uma coisa positiva. Portanto, às vezes o Gustavo está a falar de coisas do Brasil, do clima, de como é que é, ou choveu aqui, ou aconteceu aquele problema, e o governo, e nós falamos muito da cultura de cada país. A Janete, às vezes, falamos, por exemplo, o frio da Suécia, como é que está, e como é que as pessoas são, como é que não são. Portanto, claro que acaba por haver, nós olhamos para isto como... Quando conversamos, há muito aquela coisa do estereótipo, sim, mas eu acho que aqui dentro nenhum de nós é isso. Pelo contrário, eu acho que somos os três bastante abertos, portanto, e damos-nos super bem nesse aspecto, e conversamos imenso. Quer dizer, foi logo uma coisa da gente começou a criar uma relação, e mais do que trabalho, nós estamos aqui todos os dias, nós convivemos mais uns com os outros do que em casa, com os namorados, os filhos, o que quer que seja. Então nós acabamos por criar uma relação também pessoal dentro do espaço de trabalho, e é perceber como todos nós de sítios diferentes temos muitas coisas em comum também, como pessoas, né?
Esse das personalidades também que estavas a referir.
Sim, sim. E depois eu acho que, por acaso, o que é que haja, mesmo se eu sou energética, é assim, se alguém... eu não me sango facilmente. Isso, se calhar, as pessoas do sul da Europa explodem um pouquinho mais rápido, não sei. Se calhar disparam um pouquinho mais rápido. Portanto, se uma pessoa dispara comigo, eu também cá dentro sinto, não é? Mas depois digo assim, epá, pronto. Eu sou assim, sim, sim. Sabes, eu tento tipo acalmar a situação. Eu acho que eu faço isso com qualquer pessoa.
Okay.
Pode ser o marido, o filho, seja o que for. Eu não começo, nha, 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 nha. Eu não começo assim, não é? Logo a levantar a voz, disparar para todos os lados, pronto. Mas é isso também, é uma coisa, se calhar é bom.
Claro.
É só uma coisa, se calhar pelo menos alguém consegue se acalmar. Mas o Gustavo também é bastante calmo.
Eu sou mais exclusiva aqui dentro.
Sim, mas tu também não és.
As duas pessoas aqui.
Mas também. Mas ouves na mesma, não é?
Sim, eu também. Sabe, eu gosto imenso.
Isso aqui é importante ouvir.
Eu acho que eu quero fazer isso. Tentar perguntar-nos a eles o que a gente pode fazer juntos para melhorar, o que é que eu posso fazer. Há coisas que eu reconheço que eu, às vezes não é o ser exclusivo, mas é, estamos a fazer alguma coisa, eu chego e digo uma coisa, mas digo de uma maneira que pode, para quem não, eles já estão habituados, mas quem não me conhece pode parecer super bruto, super tipo, faz assim, não é nesse, às vezes sai, mas não é nesse sentido, porque depois só que estar aqui, imagina, estamos no dia a dia e de repente eu tenho, ai, por favor, meu querido, no dia a dia não dá. Então, nós acabamos nos conhecer nessas coisas, mas como personalidade e não como nacionalidade.
Aspectos,
né?
Culturais.
É mais a questão da pessoa ser assim. Eu sou uma pessoa que chega e tipo, diz uma coisa e depois eu sou capaz de. Ok, pronto, mas aquilo que eu disse não foi com essa intenção. Mas a gente acaba por se conhecer e por se perceber nesse sentido, pelas personalidades, não é? Acho que é mais.
Sim, a gente vai aprendendo a conviver um com o outro e conhecendo e, enfim.
E respirando no fundo.
Necessário.
Do vosso ponto de vista, que tipo de dinâmica caracteriza o salão, o vosso trio?
Energia.
Energia. Uma palavra.
Eu lembro-me, energia. Assim, eu acho que é energético.
Eu acho que é isso também. A gente busca sempre coisas diferentes. Fugir um pouco do padrão.
Uhum.
Eu acho que isso é que o pessoal se identifica muito com a gente aqui no styling. São trabalhos diferentes, unhas diferentes, cabelos diferentes, eu acho que é muito isso.
O atendimento em si e o espaço em si também, não é só... Eu acho que tudo conjuga, né? Porque, por exemplo, nós tentámos fugir um bocadinho do padrão do aquele cabeleireiro com quatro cabeleireiros a trabalhar só com barulho. A zona de cabeleireiro é uma zona muito reservada, então acaba por criar um momento de desabafo. As clientes estão naquele momento delas, e o Gustavo para isso é um ótimo ouvinte. A Jané também é uma coisa, né? Neste momento, pronto, nós temos vários sítios com unhas, mas acaba por criar uma individualidade entre cada
uma intimidade,
é isso. Um aconchego à cliente. Então elas também chegam e como encontram pessoas totalmente diferentes aqui, encontram informação totalmente diferente. Conversas, nós tentamos, às vezes uma cliente puxa mais para um tema de beleza, outra puxa mais para uma questão cultural e todos nós conseguimos falar um bocadinho sobre tudo. Então, e mesmo com tudo que nós tentamos fazer dentro do, com as ações que nós, ou as atividades que nós tentamos fazer aqui dentro, e os trabalhos obviamente refletem isso, acaba por ser uma coisa, portanto, tentar buscar o diferente.
Okay. E eu os clientes notam também.
Eu acho que a gente não tenta vender para os clientes só mais um cabelo ou uma unha, é uma experiência. Uhum. Eu acho que é isso que a gente busca mesmo.
E quando a Janete falou de energia, eu por acaso não ia falar no sentido da palavra energia de energético, mas energia de todas as nossas energias juntas, sim, energia do espaço, aquela coisa de como é que nós nos apresentamos e nos transmitimos para as outras pessoas nesse aspecto.
E os clientes notam, eles dizem, vocês estão muito bem aqui, não estão? Tipo, eles falam, como que é? E eles percebem, sabe, que nós estamos bem com uma e outra e pronto.
Por acaso, ia mesmo fazer agora uma pergunta aberta para quem quiser comentar depois, pronto, nos comentários ou abrir uma discussão, que era justamente como é que vocês acham que os clientes os veem a vocês, este salão, ao espaço, é isto tudo.
Mas isso.
Eles dizem que é... Aqui, não é? Estão aqui comigo. Ele está ali atrás, no cabeleireiro, não é? E para mim dizem que eu... Tipo, estás sempre feliz. Eu digo, não, mas quando eu não estou, eu finjo e fico melhor. É mesmo assim, não é? Trabalhamos com pessoas, então temos que, às vezes, quando fingir um pouquinho. Mas eu acho que sim, mas quando estamos tristes, entramos aqui, eu acho que fico bem. Portanto, temos de ser assim, positivas e divertidas. E depois acabamos para conhecer os clientes, portanto, já começamos a ter conversas com alguns clientes, não é? Um pouquinho mais íntimas e eles também gostam e vêm perguntar as coisas e continuam a conversa que houve mês passado. Portanto, eles veem mesmo que nós estamos bem, que somos felizes, contentes e positivas, e depois dizem sempre, ai, eu gostava tão querido.
Eu acho que, olha, bem que quisesse ir embora, ninguém te deixava.
Não deixou.
Nem eu te amarrar aqui.
Puxamos ali aquela zona do cabeleireiro atrás que não sai. A gente dá-te alimento e comida.
Trancadinho.
Aquilo tem uma
porta. Cárcere privado.
Tem uma porta aquilo, não tem?
A gente tira a chave.
Droga. Já tinha esquecido disso.
Muito bom.
Queres falar um bocadinho de tudo?
Então, eu acho que para mim é a mesma visão da Janete, assim. Eu acho que as clientes, elas sentem essa energia positiva, essa energia boa vindo da gente, e isso acho que cativa as clientes e torna o ambiente um pouco mais íntimo com as clientes. Elas não vêm cá às vezes só para fazer, tem muitas clientes que vêm aqui para conversar também. Enquanto está fazendo o procedimento, para um pouquinho, conversa, acho que elas se sentem muito íntimas da gente. Eu acho que é isso.
Eu sinto que elas olham e eu acho que elas sentem uma coisa que para mim é equipa, a palavra equipa, eu acho que elas sentem isso, que é a Janete fala de tudo o que o Gustavo faz e ela no momento quando diz que o trabalho é bom sente que é genuíno, sente que está a falar, e a mesma coisa do Gustavo quando recomenda que uma cliente que só faz o cabelo com ela faça as unhas com ele, desculpa, que só faça as unhas com a Janete, também se vê que é genuíno e as pessoas percebem isso, que tudo aquilo que nós recomendamos aqui dentro é uma coisa que nós recomendamos porque é bom, nós recomendamos porque já experimentamos, nós recomendamos porque conhecemos e confiamos uns nos outros em termos de trabalho. Mesmo eu não estando cá, eu digo às pessoas, eu confio de olhos fechados no Gustavo, eu confio de olhos fechados na Janete, porque nós temos realmente essa confiança de equipa. Mesmo que eu nunca tenha feito certos serviços com ele, eu vejo os resultados sobre esse tipo das clientes quando acabam de sair. E se eu sinto essa confiança quando eu for dizer que a Janete faz o meu trabalho que o Gustavo faz, elas sentem. Não é?
Sim, se tu sentes, provavelmente as clientes também sentem claro. Isso sim, da sim. tua parte, sim. não é?
Claro. Uhum. É, portanto, há coisas que não dá para dizer que o trabalho é bom é fácil. Sentir é diferente. E, nós, quando
e vender assim, uma coisa pode vender uma coisa mais ou menos uma vez, mas os clientes não voltam, não é? Portanto, vende, não é? A primeira vez uma coisa, experimentam, mas para voltar realmente tem que ser bom.
Claro.
Senão não voltam.
Mas também eu tenho uma. Eu acho que é. Quando nós saímos do nosso país, por exemplo, eu acho que se eu fosse para o Brasil ver o Gustavo no contexto em que ele está, iria ser diferente. Não que ele fosse mudar a personalidade, mas é diferente nós. Todos nós saímos do nosso país, todos viemos para cá, então nós temos de abrir automaticamente a nossa cabeça e a nossa mente para receber e para estar com pessoas de culturas diferentes. Então, eu acho que aí também facilita, porque se calhar, se eu fosse trabalhar num sítio onde a Janete estava na Suécia, ou eles os dois fossem para Moçambique trabalhar, eu acho que ia ser um bocadinho diferente, porque todos nós acabamos por ter depois as nossas amizades fora, porque são pessoas com quem a gente cresceu, e eu acho que também acaba por haver isso. Não que nos fôssemos dar mal ou tratar mal,
sim, sim.
mas acho que é
assim. A minha visão disso é que
nós mudamos
já tem raízes, um né? e eu acho que quando a gente vem para um lugar que a gente não tem raiz nenhuma, a gente está mais aberto a conhecer pessoas novas, a criar novas raízes, né?
Uma solidariedade entre vocês.
Eu acho que é muito isso. A gente vê que todo mundo aqui que pode, um ajuda o outro, questão que não tem algo que prenda, que não tem raízes aqui. Claro que agora a gente já tem, já está criando.
Então criam as vossas raízes, vocês próprias.
Mas por exemplo, então passar o Natal sozinho, queres vir passar o Natal? Eu lembro o primeiro Natal, eu não conhecia a Janete, mas o primeiro Natal que o Gustavo passou cá, eu perguntei, não queres vir passar comigo e com os meus avós? Porquê? Porque eu também sei o que é estar fora de casa, nessas alturas. Pronto, vocês acabaram por ter uma tia ou uma coisa assim do Gustavo?
Não, a gente passou de cama esse Natal.
Ah, é verdade!
Eu peguei uma infecção alimentar bem no dia do Natal e passei de cama.
E vieste trabalhar. Mas eu acho que é realmente isso. Mas quem sabe o que é sair do país e sentir-se de certa forma sozinho. Não é sozinho, porque nós sempre temos uma ou outra pessoa que conhecemos. Mas eu acho que e não só, o núcleo duro dos amigos, da família, que nós deixamos para trás. Aquele núcleo duro faz-nos falta todos os dias. Então, quando nós, portanto, criamos essa abertura de eu estou a sair de minha casa e a ir para outro sítio, a gente abre-se muito mais.
Eu acho que nós acabamos por aceitar e perdoar mais coisas também, porque nós próprias queremos ter esse tratamento, não é? Porque não é fácil. Não era fácil, agora é, mas no início é muito difícil. Era muito difícil. Agora o país está diferente. Quando eu cheguei cá, não havia assim muitos estrangeiros e não havia tanta coisa como hoje em dia. Não estava tão organizado, né? Estava muito diferente.
Pronto. Obrigada. Muito obrigada por ter chegado ao fim deste podcast. Por favor, comenta, não se esqueçam de subscrever e pôr like. Um beijo grande e até à próxima.